de a respeitar a ata da sessão anterior, não havendo objeção, dou-a por aprovada. Julgamentos, o primeiro da pauta é o recurso eleitoral número 584/13/2016, que foi adiado para esta sessão a pedido de vista do terceiro vogal, desembargador João Maria Loz, após o relator e os vogais primeiro e segundo terem negado provimento ao recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas. Com a palavra, o desembargador João Maria Loz.
Egresso Tribunal, senhor Procurador, senhoras e senhores. Aqui eu pedi vista dos autos para esclarecer qual seria o percentual das despesas tidas pelo candidato Kenomar Vieira Polvas, candidato à eleição, vereador na eleição Três Lagoas. E do exame dos autos, eu constatei que a mácula implica em 39,45% da movimentação de recursos da campanha. O percentual realmente é alto, mas eu verificando a jurisprudência, nós tivemos um julgamento aqui, que foi relatora a doutora Raquel Domingues de Amaral, onde nós reformamos a sentença para julgar aprovadas com ressalvas contas, a despeito das falhas correspondentes, a quase 50% dos recursos da campanha. Na oportunidade, foram admitidas explicações apresentadas, reconhecendo a incidência da proporcionalidade, destacando que a irregularidade naqueles autos era relativa a depósito realizado em dinheiro, ao invés de transferência eletrônica, no valor de R$ 2.370. Aqui, o valor questionado é de R$ 499,00, que corresponde a 40% praticamente da campanha dele, que significa que ele deve ter gasto R$ 1.200. E concomitante a essa ponderação de proporcionalidade, ainda que o valor corresponda a 40%, mas realmente os valores são ínfimos. A despeito disso, ele apresentou prestação de contas retificadora com a nota fiscal de folhas 47 e o comprovante de transferência eletrônica de folhas 46. Então, estão identificados a existência da despesa e os produtos adquiridos, quem foi o fornecedor, o valor da operação, a data do pagamento e a demonstração de que os recursos em questão saíram da conta do próprio candidato. É claro que o fato de não ter transitado pela conta corrente é relevante, é grave, não tem dúvida nenhuma, mas nós temos que considerar que um candidato que gasta R$ 1.100, R$ 1.200 na campanha toda como candidato a vereador, reprovar as suas contas porque ele não transitou pela conta dele R$ 499,98 me parece uma penalidade por demais severa. Até porque não há uma falha que não compromete a confiabilidade da prestação de contas. A gente sabe de onde veio o dinheiro, em que foi utilizado, aonde foi pago. Só teve esse problema de não ter circulado na conta corrente aberta para a campanha. E a conta corrente aberta para a campanha é exatamente para que nós possamos ter esse controle. A origem, onde foi gasto, com o que foi gasto, principalmente a origem, para não configurar aí um caixa 2. Mas aqui eu não vislumbro qualquer possibilidade de que esse dinheiro seja oriundo de caixa 2, porque saiu da própria conta dele, está demonstrado nos autos. Em razão disso, vou pedir vênia ao eminente relator para divergir e julgar aprovadas as contas com ressalvas. É como eu voto, senhora presidente.
Como vota a doutora Thelma?
Boa tarde a todos. Até levando em consideração um voto que eu tive na semana passada, que eu fui, inclusive, fui relatora, eu peço vênia ao voto divergente, ao desembargador, e acompanho o relator.
Como vota o doutor Abrão Razuc?
Acompanho o voto tanto do relator como da sua excelência, o desembargador João Maria Lóia. Eu, embora tivesse manifestado na outra sessão, eu vou mudar o meu voto para acompanhar o ilustre voto divergente, por quanto as suas razões me convenceram da possibilidade do recurso, uma vez que a desaprovação torna-se muito rigorosa pela quantia ínfima, conforme ficou aqui demonstrado, e albergado em jurisprudência. Por tal razão, eu acompanho o voto divergente.
decisão por maioria, a Corte negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencidos o terceiro e o quinto vogais. É, decisão com o parecer. Segundo, recurso eleitoral número 213-45-2016, 20ª Zona Eleitoral, Porto Murtinho, recorrente Renato William Ovelar, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, da relatoria do juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos. Aparecer, eu consulto o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Mantido, Vossa Excelência tem a palavra.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Renato William Ovelar, candidato eleito como suplente ao cargo de vereador no pleito de 2016, em face da sentença de folhas 74, 79, e em base à declaração de folhas 105 e 107, proferidas pelo juiz da 20ª Zona Eleitoral de Porto Murtim, que julgou desaprovadas as contas do recorrente, com fulcro no artigo, nos artigos 30, inciso 3, da Lei 9.504, de 97, e 68.3 da Resolução TCE 23.463, de 2015. O juiz de primeiro grau inicialmente julgou as contas como não prestadas e, após oposição de embargos declaratórios, com pedido de efeito infringente, julgou-as desaprovadas. O exame do feito indica que, das irregularidades constatadas inicialmente no parecer técnico conclusivo de folhas 85 e 89, subsistiram aquelas apontadas no tópico 7.1, item 2, e 7.6, item 9, as quais serviram de fundamentação na sentença. 7.1, item 2. Persiste a crítica desta unidade técnica. O prestador apresenta justificativa de folhas 44, desconexa com a realidade dos autos. Os lançamentos feitos no sistema SPCE não refletem os créditos constantes do extrato eletrônico do mesmo sistema informatizado, ambos em anexo, nem mesmo os recibos eleitorais emitidos condizem, seja em termos de valor ou de identificação dos doadores, com os dados do referido extrato bancário, infringindo o disposto no artigo 6º da Resolução TSE 23.463, de 2015. A omissão é inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação, que denota a ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetida a outros elementos de controle, hábeis a validar ou confirmar as informações prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua fidedignidade, podendo implicar na conclusão pela eventual omissão das receitas. Tópico 7.6, item 9. Persiste a prática do sistema informatizado, a crítica do sistema informatizado. O prestador alega desconhecer as notas fiscais emitidas em seu nome e com o seu CNPJ, que seguem anexas a este relatório. Não constam as notas fiscais e não há no relatório de despesas efetuadas cheques que correspondam. A omissão caracteriza inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação, que denota ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetida a outros elementos de controle hábeis a validar ou confirmar as informações prestadas, resultar na impossibilidade de atestar sua fidedignidade, podendo implicar na conclusão pela eventual omissão de receitas. Permite-se apreciar cada uma das irregularidades postas no parecer técnico conclusivo diante das justificativas apresentadas pelo recorrente. Ausência de recibo eleitoral de doação recebida. Objetivando permitir à Justiça Eleitoral a fiscalização dos recursos financeiros que aportam nas campanhas eleitorais, foi regulamentado pelo artigo 6º da Resolução TSE, que assim dispõe a respeito da emissão dos recibos eleitorais. deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, financeiros ou estimáveis em dinheiro, inclusive os recursos próprios e aqueles arrecadados por meio da internet. Os candidatos e os partidos políticos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do sistema de prestação de contas eleitorais. Parágrafo 2º, os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica, concomitantemente ao recebimento da doação, e informados à Justiça Eleitoral na forma do parágrafo 2º do artigo 43 desta resolução. Não se submetem à emissão do recibo eleitoral previsto no caput. A cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 por cedente, doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Essa norma está baseada no fato de que a Justiça Eleitoral somente pode controlar a licitude dos valores que aportam nas campanhas eleitorais se eles forem passíveis de lastro contábil. As doações diretas, ainda que de recursos próprios, realizadas sem que a emissão do recibo fosse registrada na prestação de contas do candidato, configuram inconsistência grave, capaz de macular a movimentação financeira do candidato, implicando desaprovação das contas, como no caso em exame. Compulsão dos autos, verifica-se que o juiz de primeiro grau fundamentou corretamente o julgamento pela desaprovação das contas do recorrente, em verbos. No tocante ao tópico 1, item 2, conforme já abordado no parecer técnico, constata-se que os lançamentos feitos no sistema SPCE não refletem os créditos constantes do extrato eletrônico extraído do mesmo sistema informatizado. É certo que tal discrepância entre os dados e a ausência de recibos comprometem a regularidade das contas do prestador, já que não é possível atestar a veracidade das movimentações realizadas, violando o disposto no artigo 6º da Resolução TSE número 23463 de 2015. Ressalto que mera declaração do prestador nos embargos, buscando corrigir os dados apresentados, não é suficiente para sanar o vício, até porque cabe ao candidato zelar pela fidedignidade das informações prestadas à Justiça Eleitoral durante a campanha. O recorrente, em seus esclarecimentos de folhas 44 e 45, argumentou: das operações inconsistentes entre o sistema SPCE e o extrato bancário, em averiguação ao que foi informado no sistema, as doações foram realizadas pelo próprio candidato, sendo todas doações de recursos próprios. Já nas razões de seu recurso, sustenta que as receitas estão informadas equivocadamente, sendo necessária uma correção das informações que, ao final, não compromete a prestação de contas, ou seja, a não observância correta das irregularidades apontadas no despacho deixaram de ser atendidas, exauriram seus prazos para a devida retificação. Tal inconsistência não representa falha insanável, passível de reprovação das contas. E ainda apresenta os seguintes quadros comparativos: valores arrecadados, informados no SPCE, na prestação de contas, valores corretos, constante no extrato bancário do candidato, despesas registradas no SPCE, e despesas ocorridas lançadas no extrato bancário. Sobre os quadros comparativos, conclui que, em análise aos quadros supra, observamos diferença de R$ 11,60, além de duas inconsistências no registro das receitas arrecadadas, de maneira que sobressai a diferença apontada no quadro acima. Das despesas apontadas com inconsistências de valores, apenas houve o registro na prestação de contas da tarifa bancária relativa ao uso da conta corrente bancária eleitoral, conforme demonstra em extrato bancário, que traz o débito em conta corrente no dia 19/9/2016, no valor de R$ 11,60, que, embora não lançados no processo de prestação de contas do candidato, pode-se averiguar que tal despesa foi realizada e houve a arrecadação financeira necessária à quitação da mesma. Conforme demonstra o quadro abaixo, restando então a correção mediante a retificação da prestação de contas, se for o caso, ou pela complementação desta informação nessa peça. Em análise aos quadros de demonstração de despesas, pode-se averiguar a diferença entre as despesas registradas no sistema SPCE e as efetivamente realizadas, que totaliza R$ 11,60, valor que não compromete o montante da prestação de contas, desde que aceitas as justificativas horas apresentadas. Contudo, razão não assiste ao recorrente nesse ponto. A irregularidade apontada no tópico 7.1, item 2, ausência de recibo de doação, macula a movimentação financeira do candidato, uma vez que torna impossível identificar com a confiabilidade necessária a origem de todos os recursos empregados na campanha eleitoral. As doações eleitorais recebidas, ainda que de recursos próprios, demandam a emissão de recibo. No caso em análise, o recorrente declara ter realizado doação de recursos próprios no valor de R$ 1.711 e ter recebido doação do candidato do partido do cargo majoritário, Derlei João Delevate, no valor de R$ 1.000. No extrato de folha 60, foram identificados dois depósitos nos valores de R$ 500, um depósito no valor de R$ 700 e um depósito no valor de R$ 1.000. Em relação à doação de recursos próprios, que é o que interessa para os autos, no entanto, constam apenas os recibos de folhas 11, no valor de R$ 1.000, e de folhas 13, no valor de R$ 200. Portanto, constata-se a ausência de recibos referente à quantia de R$ 511,60. Assim, tem-se que o recorrente efetuou doação de recursos próprios de R$ 1.711,60, e de fato existem depósitos nesse valor, mas apenas apresentou recibos referentes à quantia de R$ 1.200. É evidente que incorre na irregularidade apontada no relatório técnico, cuja consequência é a desaprovação das contas, de modo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao julgar desse modo. Ainda que se alegue que o recibo diz respeito a um valor irrisório, o documento é representativo de 17,79% do total de recursos arrecadados, que perfaz R$ 4.030, afastando, por conseguinte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em exame. É o exato termo já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, cito aqui um julgado, onde fala que haveria, então, uma tolerância para aplicação do princípio da proporcionalidade quando o total fosse de até 10% do montante global arrecadado. No caso que a gente está julgando, é de 17,79%. Do total arrecadado. A falha apontada é grave e é suficiente para comprometer fatalmente a prestação de contas, sendo que o recorrente não comprovou nos autos suas alegações, não se desincumbindo do ônus da prova. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Neste ponto, constatou-se, por meio do confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais emitidas, omissão de despesas especificamente com relação às notas fiscais números 1520, 1532, 1537 e 1540 da empresa FK2 Combustíveis Limitados, nos valores respectivamente de R$ 160,04, R$ 900,04, R$ 162,00 e R$ 10,04. O recorrente, em seus esclarecimentos de folhas 44 e 45, argumentou: das omissões, declaro para todos os fins que desconheço estas despesas, uma vez que não as realizei. E se foram emitidas notas fiscais em favor desse candidato, as mesmas foram sem meu conhecimento e autorização, tendo em vista que estou apresentando documento necessário à manutenção da integridade das informações. E continua com os argumentos em seu recurso. De fato, o recorrente desconhecia as referidas notas fiscais emitidas em seu nome e seu CNPJ de sua campanha. Ao tomar conhecimento sobre tais emissões indevidas, procurou a empresa emitente, a qual reconheceu o erro, porém dificultou seu cancelamento sob o argumento de haver custo financeiro. Em razão disso, o recorrente registrou o boletim de ocorrência 697/2016. Esse é o típico caso da prova diabólica, que é aquela modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida. O registro do boletim de ocorrência contra a empresa que emitiu referidas notas fiscais prova a boa-fé do recorrente, que mesmo não tendo apresentado documentos que comprovassem o cancelamento das notas fiscais, promoveu diligências no sentido de regularizar a situação. Dessa forma, espera e requer seja reconhecido o boletim de ocorrência como prova eficaz para sanar o referido vício. Assiste-lhe razão nesse ponto. Já está sedimentado nesta Corte Eleitoral que a emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de serviços, independente de qualquer anuência de seu titular, o que não torna possível presumir, apenas com esses elementos, a existência de arrecadação e gastos não declarados na prestação de contas. Nesse sentido, colaciono recente precedente oriundo deste Tribunal Regional de Relatoria da Juíza Titular, cujos princípios bem se amoldam ao caso em tela. A emissão de nota fiscal na modalidade eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de serviços, independendo de qualquer anuência de seu titular, o que não torna possível presumir, apenas com esses elementos, a existência de arrecadação ou gastos não declarados na prestação de contas. No mesmo sentido, acordam precedentes dos colegas César Luiz Mioso, Emerson Cafuri e José Eduardo Néder Meneghelli. Ante o exposto, em parte com o parecer da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, dou parcial provimento ao recurso para afastar a irregularidade referente à omissão de despesa, todavia mantendo a sentença na parte em que desaprovou as contas por ausência de recibo eleitoral de doação recebida. É como voto, senhora presidente.
Doutora Elizabeth Anasco.
Eu vou pedir vista.
Os demais aguardam.
A próxima segunda-feira, após o carnaval.
Certo. Decisão. O julgamento foi adiado em face do pedido de vista da primeira vogal, após o relator dar parcial provimento ao recurso. Os demais aguardam. Julgamento adiado para o dia 19 de fevereiro. Terceiro da pauta, recurso eleitoral número 37871/2016, da 27ª Zona Eleitoral de Ivinhema, recorrente Natalino Aparecido Barros, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. Relatoria do juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos, tem parecer e eu consulto o ilustre procurador.
Mantido, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Natalino Aparecido Barros, candidato eleito como suplente ao cargo de vereador no pleito de 2016, em face da sentença de folhas 47, 48 e versos, proferida pelo juízo da 27ª Zona Eleitoral de Ivinhema, que julgou desaprovadas suas contas de campanha com fulcro nos artigos 68, 3 da Resolução TSE 23463/2015 e 30, inciso 3 da Lei 9504/97. Analisando o pleito recursal, verifica-se que o juiz de primeiro grau desaprovou as contas com base no parecer técnico conclusivo de folhas 42 e verso, o qual detectou irregularidade grave nas contas do candidato consistente na omissão de despesas com combustível, apesar da informação de gastos com cessão de veículos, visto este que macula a prestação de contas do candidato, acarretando sua desaprovação. Nesse caso aqui, o recorrente, ele recebeu como doação a cessão de 3 veículos. Um veículo próprio, um Fiat Uno, e 2 motocicletas. Pelo período de 15 dias, ele confessa que utilizou esses 3 veículos por esses 15 dias, mas não contabilizou como despesa nenhum centavo a título de combustível. Nas suas justificativas, ele apenas disse que, como a campanha foi de pouca monta, as andanças dele foram apenas por lugares próximos, então que ele utilizou apenas o combustível que ele utilizava diariamente nos seus afazeres e que não houve abastecimento especificamente para a campanha. Certo? Então, esses são os fatos. E aí não foi aceita, então, a justificativa, sendo então, meu voto é nesse sentido, de que não tem razão recorrente, né? Dispõe a resolução do TSE 23463. Ressalvado o disposto no artigo 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta cumulativamente pelas seguintes informações: qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade, recibos eleitorais emitidos, recursos arrecadados com identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daquelas oriundas da comercialização de bens ou serviços e da promoção de eventos. Receitas estimáveis em dinheiro com a descrição do bem recebido, da quantidade do bem unitário e da avaliação pelos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação. Do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a esses. Independentemente da quantidade de combustível utilizada ou a expressividade da campanha eleitoral, imperioso que constasse da prestação de contas a informação relacionada ao valor arrecadado, gasto com combustível, pois foi feito registro da arrecadação do veículo via cessão e da despesa correspondente. Registre que o lançamento de um desses tipos de receita implica a ocorrência da outra, ou seja, gasto com combustível requer a existência de cessão, locação de veículo e vice-versa. É patente, desse modo, a irregularidade na prestação de contas, pois não houve o registro e a comprovação da arrecadação do valor destinado à aquisição do combustível. A ausência de recibo eleitoral de doação recebida, ainda que estimada, viola, como visto, a determinação contida no artigo 48, inciso 1, alíneas B e D da resolução 23463/2015 do TSE, e mostra-se grave, portanto, porquanto impede a efetiva fiscalização das contas e compromete a sua regularidade, ensejando sua reprovação. Então, cito aqui precedente já desse mesmo Tribunal Regional. Concluo a ausência de lançamento de gasto com combustível no presente caso, como bem ponderou o juízo de primeiro grau, inviabiliza o devido controle das contas do candidato pela Justiça Eleitoral, uma vez que não é possível aferir o montante e a origem dos recursos que foram disponibilizados para aquisição do produto no decorrer da campanha. É que ele faz, nas justificativas, um cálculo de que teria andado apenas 10 km por dia com cada veículo, e aí teria gastado aí o equivalente a R$ 80,00, que deveria se aplicar o princípio da proporcionalidade. Mas, conforme entendeu o juiz de primeiro grau, eu também estou votando no sentido de que não tem como saber o tanto que ele utilizou esses veículos. Se foram 10 km por dia, 100 km por dia, 300 km por dia, e apesar do valor da arrecadação dele estar na casa dos R$ 3.600, então ele pode ter ultrapassado, atingido um percentual até alto desse valor com combustível, né? Ninguém sabe, é uma incógnita. A falha detectada é grave, compromete a transparência e a confiabilidade das contas em comento, razão pela qual se impõe a manutenção da sua desaprovação. Ademais, não houve comprovação de que os veículos cedidos para a campanha fossem de propriedade dos doadores, contrariando a norma expressa no artigo 19, caput, da resolução TSE 23463/2015, e ainda que fosse comprovada, não afastaria a irregularidade. Ante exposto, acompanhando o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Elizabeth?
Acompanho o relator.
Doutor César?
Também acompanho.
Desembargador João Maria?
De acordo.
Doutora Thelma?
Acompanho.
Doutora Brown Razul?
De acordo com o relator.
Em decisão unânime, a Corte negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator com o parecer. Nós temos dois processos administrativos. O número 1, 94-73-74-2017, que é de renovação de requisição do servidor Alex Ferreira da Silva, da 19ª Zona Eleitoral de Ponta Porã. E o número 2 é o 99-38-47-2017, que é de requisição da servidora Vanessa Nunes Oshiro, da 31ª Zona Eleitoral de Sidrolândia. Os pareceres foram pelo deferimento e, diante da presença dos requisitos e condições legais, eu estou votando para que a Corte autorize os juízes eleitorais nos respectivos cartórios a providenciarem as requisições dos servidores pelo período de um ano. Alguma objeção? Bem, em decisão unânime, este Tribunal Regional Eleitoral autorizou o juízo da 10ª Zona Eleitoral a providenciar a renovação da requisição de Alex Ferreira da Silva e, de igual forma, autorizou o juiz da 31ª Zona Eleitoral de Sidrolândia a providenciar a requisição de Vanessa Nunes Oshiro. Bem, hoje nós temos um aniversariante que, embora não tendo trazido bolo para nossa comemoração, merece nossos cumprimentos, com desejo de muita saúde, felicidade, harmonia e êxito nesse novo ano. E a próxima sessão vai ser amanhã, né? Teremos terça e quarta. E eu quero, antes de concluir, passar a palavra exatamente para o nosso aniversariante, que vai tecer algumas considerações a respeito da portaria desse regional sobre o PJE.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu agradeço aí os cumprimentos de aniversário e eu não sabia que era a tradição da Corte trazer o bolo, mas prometo que é uma oportunidade. Doutora Tela. Tá, amanhã eu trago.
Não, na outra segunda.
Na outra segunda, tá. Que a senhora estará aí, tá. Para não ficar... Já está feito compromisso publicamente. Bom, colegas, gostaria aqui de comunicar a todos os colegas que no dia 1º de fevereiro, a senhora presidente, desembargadora Tânia, assinou a portaria número 27/2018, que encontra-se na mesa de todos aí, que dispõe sobre a utilização do PJE, né, para a propositura de novas classes processuais. Então, agora, com essa portaria assinada pela presidência, em princípio, em tese, né, todos os processos originários do nosso tribunal serão eletrônicos. Isso vai se dar a partir do dia 7 de março, com essas 18 novas classes. Em Mato Grosso do Sul, ainda, como todos sabem, resta pendente de implantação apenas o PJE agora nas zonas eleitorais, cujo início depende da definição lá do egrégio TSE. Contudo, aqui no tribunal continuaremos convivendo com essas duas classes, né? A gente que trabalha no processo eletrônico do TJ sabe disso. Por muitos e muitos anos se conviveu com os físicos e com os eletrônicos. Então, embora os originários aqui serão eletrônicos, nós teremos que conviver e vamos conviver por muito tempo ainda com os físicos, né, que virão das zonas eleitorais. Importante ressaltar, né, que já nesse ano, nas eleições, registro de candidatura, enfim, esses processos serão todos eletrônicos. A gente espera que, né, esse processo eletrônico do PJE funcione a contento, né, e é importante frisar que, segundo a informação do HARD, né, quase todos os tribunais do país, os TRE, já implantaram o PJE. Então, certamente, com todos os tribunais juntos, né, os problemas surgirão e serão solucionados a contento, com a forma que todos nós podemos trabalhar com isso sem ter problemas de processamento, que a gente sabe que o eletrônico é bom, mas quando dá problema, dá problema. Né? Enfim, também gostaria de comunicar, senhora presidente, que já foi oficiado aí a Ordem dos Advogados, a Procuradoria, a Defensoria Pública da União, a Procuradoria da Fazenda, enfim, para que tomem conhecimento dessa nova portaria, né, para que, principalmente, os operadores de direito conheçam desse nosso sistema e já façam isso de uma forma adequada. Era isso. Muito obrigado.
Pois não.
Indagação. Considerando que houve pedido de vista pela doutora Elizabeth em um dos processos no qual sou relator.
Sim.
E ela pediu para o dia 19 de fevereiro, né?
Isso.
Então eu indago a Vossa Excelência se eu estaria convocado para esta data ou não.
Nós estávamos até conversando aqui. Certo. Como é da relatoria de Vossa Excelência, então vamos convocá-lo.
Certo.
Aí só para o julgamento desse que foi adiado.
Certo, obrigado.
Também não há problema.
Termina amanhã, de qualquer forma, não sei se a senhora. Para amanhã ficarei muito apertada.
Para amanhã apertada.
Mas não tem problema. O senhor não
da minha
haverá
parte,
problema,
não tem problema. Não.
Então tá. Deixa para dia 19 mesmo, né? Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.